isso, nós estamos agora na linha com o nosso preparador físico, entra aqui toda semana com a gente para conversar sobre saúde, né, sobre exercícios físicos, Helder Souza. Helder, boa tarde.
Boa tarde, mundo. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Só corrigindo, quem está aqui hoje, além de mim, é o Rafael, não é o Leandro, não. O Leandro está descansando hoje.
Boa.
Helder é meu vizinho,
verdade,
Cacá.
Eu estou acostumado com o Leandro aí na parte da tarde, né? Fala, Rafael, tudo bem?
Tudo bom, Helder. Helder é meu vizinho, Cacá. Você não sabe. Um prédio em frente ao meu.
Ah, que legal.
Lá em Jardim Campo dele. Ô, Helder, a gente vai falar hoje sobre emagrecimento. É, como potencializar esse emagrecimento, né? Acho que esse é o objetivo de muita gente. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando de perda de gordura, né, Helder? Existem exercícios melhores para isso?
Veja bem, quando a gente fala em emagrecimento, Rafael, nós temos que pensar que a gente precisa se atentar em três pontos, né? E eu acho que vão ser três pontos que vão ser sensacionais agora de lecionar com vocês aqui, trocar essa ideia com vocês, porque vai poder potencializar, e é quase que, são quase três dicas infalíveis aí de como potencializar o emagrecimento. A gente tem que pensar não só no melhor exercício, a gente não pode pensar apenas na melhor dieta, na melhor estratégia dietética, mas a gente precisa entender que há necessidade de uma combinação de fatores aí para que a gente consiga potencializar esse emagrecimento, sabe, Rafael?
Sim, a alimentação e o exercício, tem mais algum outro fator, Helder?
Legal, na verdade é o seguinte, são três dicas importantíssimas que eu gosto de dar sempre para pessoas que vêm procurando, Helder, eu preciso emagrecer, e a princípio, a primeira dica é como está a sua reeducação alimentar, né? Muitas das vezes pensamos em, vamos só fechar a boca, por exemplo, né, Rafael, e sem pensar em um equilíbrio e uma prescrição direcionada ao nosso objetivo ali. Então, apenas a buscar estratégias que são pouco fundamentadas, pouco orientadas, elas podem nos retardar no objetivo, né? Então, até algumas dietas restritivas demais, elas nos dão aí bom retorno, mas de forma aguda, então a longo prazo chega a ser insustentável. Então, a primeira dica que eu gosto de falar sempre, Rafael, é sempre estar atento à reeducação alimentar. Está equilibrado ou não está? Semana passada nós conversamos sobre gordura localizada e a importância do gasto energético, a importância de a gente saber o equilíbrio, né? Por exemplo, se a gente tem um balanço energético, que é onde você consome menos do que gasta, né? Ou seja, gasta mais através de exercícios da reeducação alimentar e consome menos, você acaba emagrecendo e o efeito do exercício potencializando no conjunto aí, reeducação alimentar e exercícios físicos, né? A segunda dica que eu gosto de dar é o seguinte, combine exercícios dentro de uma rotina real sua, né? Então, por exemplo, manter a regularidade nos exercícios é muito mais importante do que eu tentar sempre manter uma rotina de exercícios todos os dias e não conseguir manter uma regularidade. Então, que se mantenha a regularidade dos exercícios de uma forma mais ajustada ao teu dia a dia. As atividades por si só, né, elas já potencializam um gasto calórico assim, fantástico, né? O que precisa muitas das vezes é manter a rotina mais regular desses exercícios, né? Temos, por exemplo, diretrizes que nos preocupam aí em relação ao nível de atividade física hoje, mas, por exemplo, de acordo com a OMS, a gente precisava treinar todos os dias, praticamente, se dedicar aos exercícios todos os dias. Mas, realmente, nós temos esse tempo? Muitas das vezes, não, né? E a gente precisa readequar a nossa rotina. Então, que façamos uma programação aonde, a primeira dica, né? A gente possa manter um reajuste na reeducação alimentar mais cabível ao nosso objetivo. Então, que o gasto energético seja maior do que a ingesta. Na segunda dica que eu acabei de pontuar, né? A gente precisa manter uma regularidade nos exercícios. E lógico, o mais bacana de tudo, e eu acho que vai, o que eu acredito que potencializa demais, é você conseguir potencializar o seu emagrecimento através da combinação de algumas modalidades. Por exemplo, culturalmente, já apontamos as atividades aeróbias assim como as melhores para o gasto calórico, né? Mas nós não podemos esquecer das atividades de fortalecimento muscular. Uma vez que a atividade aeróbica até mesmo, né, ela tem um gasto quase que o dobro de custo calórico, né, do que a atividade de fortalecimento muscular, mas combinadas elas potencializam demais esse resultado.
Certo. Helder, você falou agora no finalzinho já dessas atividades de fortalecimento, elas isoladas, né? Digamos, a musculação, por exemplo, elas isoladas também dão esse resultado do emagrecimento? Ou
Sim,
tem que
na
ser
verdade,
combinada?
É um prazo, né, Rafa? O que acontece? Nós temos o que nós temos que pensar na estratégia de emagrecimento através da musculação? A musculação por si só, ela te ajuda no maior recrutamento de fibras musculares. Quanto mais fibras ativas, maior o custo energético, né? Então, só ela por si só emagrece? Sim, porque ela já potencializa um gasto calórico por ser uma atividade física, né? Mas ela combinada à atividade aeróbia, os estudos mais recentes demonstraram que é a melhor estratégia para o emagrecimento.
Uhum. Eu tenho uma pergunta em relação à alimentação, porque nós temos algumas dietas que ganharam e ganham ainda muito espaço pelo seu efeito imediato, seu efeito muito rápido. Dietas como, por exemplo, a dieta low carb. Mas eu já li, ouvi alguns preparadores físicos dizendo o seguinte, que a pessoa ela não pode praticar apenas a dieta low carb, porque senão ela não vai ter energia suficiente, a falta de carboidrato não dá a ela força, energia mesmo, para fazer os exercícios físicos que ela deveria fazer todos os dias. Como é que é essa relação? Ah, desculpe, deixa eu só complementar, Helder, que daí você deve saber disso, obviamente, com detalhes. No entanto, tem alguns atletas que praticam, eles mesclam, né, dias em que eles fazem a dieta low carb e outros dias em que eles comem carboidratos, não sei se de numa super dieta de carboidratos, mas eles fazem esse equilíbrio. São 5 dias, por exemplo, de dieta low carb, por 2 dias em que eles consomem carboidratos. Como é que é essa relação entre a dieta low carb e os exercícios físicos?
Na verdade, Cacá, vamos separar em dois momentos essa sua pergunta. Vamos primeiro nas estratégias de dieta, né? O que os últimos estudos têm mostrado? Tem uma meta-análise muito legal comparando todas as dietas, né? E o que o estudo chega no consenso, ele conclui que todas as dietas surtem efeito, né? Todas as dietas restritivas surtem efeito. Vai muito do que você tem de objetivo, né? Então, por exemplo, existem dietas que são para eventos, entendeu, Cacá? E não são dietas que vão te manter numa reeducação alimentar saudável pro resto da sua vida. O grande problema das dietas restritivas, como essa que você citou da low carb, é que ela é quase que insustentável por um longo prazo, né? Então você não consegue ter aquele efeito a longo prazo do que a reeducação alimentar, que seria o reajuste do que você realmente precisa a consumir e gastar durante o dia, né? Então esse é o grande problema, que ela tem resultado? Tem resultado, os resultados são fantásticos. Eu mesmo já tratei de vários pacientes, vários alunos que tomam como medida essas dietas, mas para alguns eventos, para alguns momentos, mas eu não deixo de falar com eles que o mais importante é mentalizar o processo de reeducação alimentar, aonde sim é mais sustentável. Então, na comparação, todas as dietas restritivas tiveram bons efeitos, só que nenhuma foi melhor a longo prazo do que a reeducação alimentar, entendeu, Gagá?
Entendi.
E quando a gente fala sobre atleta, o atleta por si só ele já tem que ter uma dieta equilibrada. Então, dependendo do que ele vai ter de gasto energético em um determinado dia, ele não vai precisar tanto de alguns suprimentos, né, alimentares. Então, ele pode dar o usufruto aí dessas estratégias, dessas variações de estratégia. Agora, lógico, se o atleta for bem orientado. Se o atleta não for bem orientado, talvez ele pode estar tendo um déficit aí e não está percebendo e por aí vai. Eu tive uma experiência muito legal, Cacá, eu acho que é até legal falar aqui. Como eu trabalho com futebol, né, eu tive uma experiência com um atleta de futebol uma vez que o cara estava rendendo muito bem, Cacá, muito bem, só que de repente o cara começou a ter uma queda de desempenho absurda, de não suportar 10 minutos do segundo tempo. Eu falei, mas não tem cabimento. A pré-temporada foi muito boa, o trabalho foi muito bom e tal. E aí eu abordei com ele o que ele estava fazendo, porque ele colocou na cabeça que precisava emagrecer. E ele literalmente cortou o carboidrato dele de toda atividade, todo o dia dele, na verdade. Então ele não estava comendo carboidrato, por exemplo. Então, nos treinos ele já não estava rendendo. O desempenho dele de ações de jogo já não estava rendendo. Ao ponto que, coincidentemente, no dia do aniversário dele, que eu perguntei, cara, que você está fazendo na sua dieta? Aí ele, ah, só cortei carboidrato. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, faz o seguinte, vai para sua casa e come o que você vê pela frente, eu preciso que você renda amanhã melhor.
Helder, até porque, né, como você disse, não é algo sustentável a longo prazo. Fatalmente, em algum momento, ele ia bater um prato de macarrão, não ia conseguir ficar comendo só carne e alface, né?
É, isso aí. Na verdade, nós temos que pensar que a reeducação alimentar é para nos suprir nossas ações diárias, né, Rafa? Então, é o seguinte, nosso corpo não entende que nós temos que emagrecer, ele entende que ele tem que manter a funcionalidade dele. Então, por exemplo, muitas das vezes, vamos pegar uma dieta restritiva a carboidrato, né? Muitas das vezes nós estamos fazendo uma dieta restritiva a carboidrato, achando que nas atividades, ou então até mesmo aquelas atividades em jejum, nós estamos queimando gordura e tal, né? Mas muitas das vezes o seu corpo está fazendo ao contrário, ele está preservando aquela gordura que, opa, eu preciso sobreviver. Então deixa eu preservar essa gordura aqui, que é a fonte mais rica que eu tenho agora para as próximas atividades. Eu não sei o que está vindo agora, né? Então é mais ou menos nessa linha. Nosso corpo, ele funciona para viver, ele não funciona para emagrecer e nos atender esteticamente, entendeu?
Certo. É importante, então, né, Helder, fazendo um resumo, né, reeducação alimentar e, claro, manter uma frequência de exercícios físicos, que é o que você sempre destaca aqui na Band News, né?
Pois é. Rafa, é literalmente isso. São três dicas infalíveis. Reeducação alimentar. Atenta à reeducação alimentar e ela bem orientada. Não fazer por si só, não fazer por leitura de algumas informações da internet, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente precisa filtrar e, muitas das vezes, somente o profissional da área da saúde, né, o nutricionista, por exemplo, vai estar conseguindo nos orientar sobre isso. Rotina adequada aos exercícios físicos. Então, mantenha a rotina de exercícios físicos regulares. Vai pela modalidade de preferência, por exemplo. Potencialize sua rotina. Você precisa também aumentar o seu gasto energético, né? E a terceira é fazer a combinação de modalidades. Então, se a gente começa a entender que existem modalidades que se suprem, né, que se compensam, ela é interessante. Legal?
Tá certo, conversamos aqui com o Helder Souza, nosso preparador físico, sempre conversando com a gente às quartas-feiras aqui na Band News. Helder, obrigado, viu?
Obrigado a você, obrigado, Rafael, obrigado, Cacá, obrigado a todos aí.
Um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço.